Estamos prontos?
Estamos sim. Ah, você prefere mestre ou narrador?
Na verdade, eu prefiro Guaxa. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, sou o Guaxa da aventura de hoje. Convido você a nos seguir nas redes sociais, @rpguaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram e outras redes por aí. E convido você a apoiar este projeto em apoia.se/rpguaxa. A partir de R$10 você faz parte do nosso grupo do Telegram, grava a voz de NPC e tem uma série de outras vantagens.
Oi, gente! Aqui é a Rebel Bia. Hoje eu vou jogar de novo depois de um século. E vocês podem me encontrar no PressStart, que é @PressStart, no Instagram, com 3 S, sim, tudo junto. Ou no @encólicas. Ou se quiser falar comigo só, você pode me procurar no @rebel_bia.
Oi, gente, aqui é a Rafaela Rangel. Vocês podem me encontrar na Taberna do Guaxinim, sejam padrinhos e madrinhas, ou na maioria das redes sociais, como Rafita Chan.
Tá, me explica como funciona o Porcas e Parafusos.
Guaxinins e gambiarras.
Tanto faz.
Bem, o Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras.
Ah tá, isso eu sei. Eu já escutei nas outras aberturas. Vai pra parte da ficha.
Não tem uma ficha igual aos outros RPGs. Na verdade, cada jogador...
Ou jogadora,
tem apenas um atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático.
Então se eu quiser fazer tipo a Michelle Rodrigues, eu vou ter um atributo alto, certo?
Isso. Agora, se quiser interpretar um hacker ou alguém bom de lábia, aí é melhor ter um atributo baixo.
Entendi. Bom, RPG tem dados, né?
Uhum.
Quando eu rolo os dados?
Quando você tentar fazer algo que pode dar errado, você vai jogar 2 dados e pelo menos um deles você precisa tirar o seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, ou o seu atributo ou mais para ações intelectuais e sociais.
Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou jogar de Michelle Rodrigues, que é um atributo 5, claro.
Claro.
Se eu quiser atirar em alguém ou tentar roubar uma porta, eu tenho que tirar 5 ou menos.
Uhum.
Pra mentir pra alguém, eu preciso tirar 5 ou mais, é isso?
Isso, exatamente.
Nossa, mas é só isso? Simples assim?
É. Quer dizer, tem mais uma coisa. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, você joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, você joga um dado a menos. Pegando os exemplos que você deu, se você tentar atirar em alguém, mas tiver em um carro em movimento, seria uma jogada difícil, então você jogaria só um dado. Agora, se você fosse tentar arrombar uma porta e alguém ajudasse você, aí seria uma jogada fácil, então você jogaria 3 dados.
Entendi. É muito simples mesmo. Agora, me conta uma coisa, senhor Basso. Por que você decidiu apoiar o RP Guaxa?
Ah, eu decidi apoiar porque eu me apaixonei pelo projeto, achei uma ideia muito boa e eu queria muito fazer parte da taberna, que era o grupo. E foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque eu nunca joguei tanto RPG na minha vida.
Episódio de hoje, Metallic Raccoon, o grande show. Metallic Raccoon foi um fenômeno universitário local alguns anos atrás. Aquela banda que quem ouvia sabia que ia longe, mas nunca foi. Daquela época, restaram alguns fãs fervorosos e uma van incrível, com um guaxinim metaleiro que parecia saído das capas do Iron Maiden. Mas um show, talvez o último show, em um festival desconhecido até então, pode ser a oportunidade que sempre buscaram, ou talvez seja apenas o seu adeus definitivo. Antes de continuar, vamos conhecer essas pessoas adultas que já largaram a sua fama de tocar na escola, de tocar em faculdade, e que agora tentam ter uma vida normal entre o mundo da música e o mundo real dos boletos. Então vamos primeiro conhecer o personagem da Bia. Por favor, fala sobre o personagem, aparência e atributo.
Hoje eu vou jogar com a Sarasvati. Ela tem 33 anos e ela sempre sonhou em ter uma banda de sucesso, sendo a vocalista e a guitarrista. Ela vem, assim, de uma longa linhagem de instrumentistas e compositores da Índia, sendo que ela é da segunda geração dos que nasceram fora do país. Durante a escola, ela virou amiga, assim, do Bart, né? Porque eu já conheci desde a infância. Mas eles estavam procurando ali alguém pra completar a banda. Só que assim, ninguém queria. Até porque zoavam os dois, porque as músicas não eram boas, né? As letras eram bem fraquinhas. E acabou que eles ficaram só nessa aí de ficar fazendo brincadeirinha. Até mais ou menos assim, antes da faculdade, o comecinho ali da faculdade, eles começaram a tocar cover no estilo voz e violão em alguns bares pra juntar um dinheirinho pra pagar os estudos. E assim, conheceram Kai, a peça que tava ali faltando pra eles. Infelizmente, o sucesso da Metallic Raccoon foi bem passageiro, assim, foi só durante a faculdade. É, e ela cursava música, inclusive, na faculdade. É, agora, ela, assim, ela tem uma única chance e ela não pretende desperdiçar. Apesar dela ter, assim, um namorido, o famoso rolo, chamado Zane, qualquer coisa que não seja música acaba ficando em segundo plano. Ela tem cabelos pretos, ondulados e sedosos, olhos azuis, pele azeitonada, e está sempre usando um tipo de roupa ou acessório que mescla seu estilo musical com a cultura indiana. E o seu atributo é 2.
Rafa, fala sobre o seu personagem, aparência e atributo.
Hoje eu vou jogar com Kai Kimura. Kai é uma pessoa não binária. Tem origem asiática, a pele muito clara, olhos que mal consegue ver quando estão abertos. Ele tem o rosto com traços finos, um pouco andrógenos, cabelo preto e liso, cortado bem curtinho, mas que ele geralmente deixa meio bagunçado, mais espetado. Geralmente usa roupas simples, largas, cores pouco chamativas, porque Kai gosta mesmo é de usar acessórios e maquiagem. Vocês sempre vão ver ele com sombra escura nos olhos, mais de um par de brincos, muitas vezes brincos com glitter ou brilhantes. As unhas geralmente estão curtas, mas estão sempre pintadas, cada dia de uma cor diferente. Às vezes ele usa boné ou um chapéu. Kai sempre foi uma pessoa sonhadora, sua cabeça costuma ficar no mundo da lua. Pra colocar os pensamentos em ordem, gosta de caminhar ou correr na rua e também de escrever. Quando já estava na faculdade, conheceu Bart e Sarasvati. Foi muito importante para ele, pois foi quando ele começou a se entender como não binário. Os dois foram as pessoas que mais acolheram. Ele prefere ser tratado pela linguagem neutra, mas tudo bem se falarem com ele em outros pronomes. Com a sua criatividade, começou a escrever letras de música para Sarah cantar. Daí, chamaram para participar da banda. Para participar, ele acabou aprendendo a tocar baixo e daí nasceu uma paixão pela música. Depois da faculdade, a banda já estava perdendo popularidade, mas Kai precisou começar a trabalhar e pagar a ração do seu gatinho Canela. Agora, com 33 anos, começou a escrever e vender singles e está tentando lançar um livro na internet com um nome fictício. A música, no entanto, ainda ocupa um lugar especial em sua e coração. Seu atributo é 3.
Perfeito. E Andrei, faço personagem, aparência e atributo.
Hoje eu vou jogar com o Bart. Ele é um homem de 33 anos, de cabelos castanhos, 1,70 m. Os dois braços dele são cobertos por tatuagens. Ele, apesar da idade dele, de 33 anos, ele se considera um jovem. Ele tá sempre de fone de ouvido, andando de skate ou jogando videogame com a filha dele. O seu pai, Steve, ele trabalhava como road de algumas bandas dos anos 80. E foi lá que ele conheceu a mãe do Bart, nos bastidores de um show. Desde criança, ele admirava o trabalho do pai, mas ele decidiu seguir pro caminho da bateria. No tempo de escola, ele e a Sarah formaram a banda, né? A Metallic Raccoon. Uma destemida banda de 2 só pessoas. No começo eles até tentaram escrever algumas músicas e tal, mas ficou muito horrível aquilo lá. Então eles falaram, pô, vamos pro cover. E acabaram indo pro cover. A banda só começou a dar certo, entre muitas parênteses, quando eles foram pra faculdade e conheceram a Kai, uma baita compositora. E assim eles começaram a tocar suas músicas em bar mitzvah, em festinhas, bares, ou onde quer que desse pra eles fazer barulho, né? Hoje o Bart é casado com a Kelly, sua paixão dos tempos de escola. E juntos ele tem a Julie, uma pequenininha de 5 anos, que ela já tá seguindo os passos do pai. Depois que o pai deu uma pequena bateria e o avô por parte de mãe não gostou muito disso. E o sogrão dele, ele não curte muito essa vibe de música. Ele sempre pega no pé do Bart, falando pra ele arrumar um emprego sério. Ele queria que o Bart trabalhasse com ele num escritório de contabilidade, mas ele se recusa a ficar sentado o dia inteiro, atrás de uma mesa de terno e gravata. Então ele começou um trampo numa serraria, mas ele sabe que a música é o que ele nasceu pra fazer, e ele tá determinado a continuar lutando por isso, mesmo que signifique enfrentar a desaprovação do sogro ou de qualquer pessoa. E o atributo dele é 4.
O festival é longe, em uma área desértica no interior. Felizmente é inverno e a temperatura é amena. Uma promessa de uma noite fria. O show de vocês está marcado para as 17 horas, então a expectativa é um belo pôr do sol durante o show, supondo que se esse seja o primeiro festival do universo sem atraso. Vocês estão na van, apenas os três vieram, que eu acho que seria o ideal, mas se vocês podem tentar me convencer do contrário por sua conta e risco. Estão só vocês três ou veio mais alguém?
Acho que só os três tá bom, né, gente?
É, eu acho que não vou levar ninguém, não. Deixar a filha e a mulher em casa.
É, eles sabem montar as coisas tudo sozinho já.
O Kai deixou o gatinho canela e não levou ninguém, não.
Perfeito. Quem tá dirigindo?
Seu Bart.
A paisagem é plana e monótona. Por todo lado é um vazio. O Bart está dirigindo já há bastante tempo. A paisagem volta como se Deus tivesse esquecido de colocar coisas naquela parte do mundo. Um arbusto seco ou outro, algumas pedras e nada mais. Tudo plano. Por isso é fácil ver ao longe, assim, uma nuvem de poeira se aproximando. O Bart está dirigindo, vai ter que rolar daqui a pouco. Quem está no banco do carona com ele?
Pode ser o Kai.
Kai, dois dados.
Eu tirei 4 e 1.
Teu atributo é 3, então tens um acerto simples. A nuvem de poeira é um caminhão. É um caminhão, assim, oliva, né, a cor dele. E tá na pista certa, né, ele não tá na contramão. Ele vem se aproximando rápido ali. Quando chega muito perto, ele fica de lado, assim, fechando as duas pistas. Agora sim, bate dois dados, teu atributo ou mais.
6 e 3.
Um acerto simples. Vai frear ou vai desviar pro deserto?
Eu vou desviar pro deserto. Vou colocar a cabeça pra fora e gritar: barbeiro!
Tu joga o carro pro deserto. Foi um acerto simples. O carro pula bastante, né? Os instrumentos começam a pular, a se soltar ali um pouco. Dá pra ouvir o barulho assim dos pratos, da bateria e do pneu estourando.
Ah, cuidado!
Ah... Ah, tomara que a Kelly tenha deixado o step cheio.
A Sarah, ela tava lá atrás antes, assim, tocando uma guitarra invisível, mas assim, lembrando os acordes que ela tem que tocar e tal. Então, ela tomou susto, né, quando acontece isso tudo. E ela acaba, assim, segurando uma mão em cada banco da frente, assim, quase que nivelando a cabeça dela com uma dos outros dois.
Lá fora, a nuvem de poeira tá alta e não tá baixando. Não dá pra ver nada no entorno do carro.
Tá, eu vou abrir a porta, vou dar uma olhada no pneu. Puto, né? Ah, meu Deus, não acredito.
Tu abre a porta e sai, é isso?
É, eu saio ali tateando o carro, né? Já que tá muita poeira, eu quero ver qual o pneu que furou.
Kai e Saravart. Vocês não veem mais o Bart.
Bart!
A Sarah, no momento que ele tava saindo, a Sarah já tava se mexendo pra poder ir pro banco da frente, né? Caso precisasse dirigir ou alguma coisa assim. Mas aí, tipo, quando ele some, ela fica assim... Bart?
A nuvem de poeira é densa e, estranhamente... Rola dois dados. Aqui não rolou ainda, a Sarah Bart.
Eu tirei 6 e 3.
A nuvem de poeira não só é densa... Como ela não baixa e ela não entra pela porta do carro. Como se algo a segurasse lá fora.
Que estranho.
Mas que droga é essa? Você tá percebendo isso, Kai?
Olha, Sarah, não sei o que tá acontecendo, mas essa poeira não tá entrando no carro. Que estranho.
A Sarah quer esticar a mão pra meio que tocar a poeira.
É poeira, só terra voando em volta do carro.
Bart!
Kai quer chegar com o rosto mais perto, assim, não sair, não tirar o rosto, mas dar uma soprada, assim, pra ver o que acontece.
Tá, é praticamente irrelevante.
Tá bom.
Move umas poeirinhas, mas.
Não movimenta muita coisa.
Kai, eu vou lá fora buscar o Bart. Acho que ele não tá ouvindo a gente. É, qualquer coisa, ligue pra alguém.
Tem certeza, Sarah, que você quer sair? Será que não é perigoso?
Relaxa, mas dá tudo certo. Minha deusa Sarasvati tá comigo. E a Sarah vai sair.
Ai, tá sozinha.
E agora? O que eu faço? Tem celular?
Tem celular de vocês, sim.
Tem sinal?
Tem sinal.
Eles devem ter saído com o celular. Eu posso tentar ligar pro celular de algum dos dois?
Pode.
Eu quero ligar.
Tá chamando.
Chama.
E a gente tá ouvindo?
Não, vocês não estão ouvindo.
Chama até desligar.
É, tu ligou pra qual dos dois?
Liguei pra Sarah.
Quando tava quase desligando, Sarasvati fala pra ela.
Vem logo, Kai. O show vai começar.
Ela desligou na tua cara depois de dizer isso.
Que horas são?
A hora no celular, ela tá rodando em velocidade, assim. Não, não tá no. Tá tipo 18, 19, 20, 21, sem parar.
Meu Deus! Tô ficando maluca. O que que tá acontecendo? Não, não dá pra ver nada pela janela do carro.
Ó, poeira.
Eu acho que eu não tenho escolha. E eu vou colocar o pé pra fora e tentar pisar pra fora do carro.
O chão lá fora, tu não tá enxergando ele, mas ele não parece ser terra. Ele é como se fosse de madeira.
Eu piso no chão de madeira.
É, vai tirar o resto do corpinho?
Vou colocar o outro pé, os dois pés.
Beleza.
Vou sair com o corpo todo.
Tudo se dissipa e vocês estão meio zonzo. O palco do festival se estende diante de vocês, majestoso e imponente, iluminado por uma profusão de luzes coloridas que dançam no ar noturno. A multidão se aglomera diante do palco, uma massa vibrante e pulsante de energia contagiante, os rostos animados iluminados pelos flash das câmeras e pelas luzes do palco refletem a excitação que permeia o ar. Vocês acordam com êxtase, sem saber como chegaram ali, como se estivesse em automático até aquele momento, e a surpresa toma conta de vocês ao perceberem que o lugar está muito mais lotado do que esperado. Não importa para onde olhem, a multidão não acaba mais. Uma multidão ensurdecedora de fãs empolgados. Fãs de vocês? Apesar de nuvens escuras se formarem no céu, a atmosfera não perde sua intensidade. Pelo contrário, a presença das nuvens apenas adiciona um toque de drama e suspense ao cenário. O contraste entre a escuridão iminente e a luminosidade do palco cria um ambiente carregado de emoção, como se vocês estivessem prestes a testemunhar algo verdadeiramente épico. O som ensurdecedor dos instrumentos ecoa pela multidão, elevando ainda mais a euforia do momento. Vocês pulam, dançam, cantam junto com cada acorde, criando uma sinfonia de entusiasmo e celebração. Quando de repente, tu acorda meio grogue, numa cadeira, num lugar assim todo branco, né? Diante de ti tem um homem já careca, só com um pouco de cabelinho assim da orelha dos dois lados. Ele é claramente um médico, né? Pelo jaleco, pelos óculos, e tá botando uma luz assim sobre os teus olhos. Ele tá segurando mais ou menos a mandíbula ali, olhando a tua boca. Ele fala:
você consegue lembrar do show?
Ela tá olhando assim com uma cara meio confusa. A primeira coisa que ela pergunta é: Gandhi? Aí depois ela se liga assim, tipo, ela processa a pergunta: que show?
Vocês cantaram no show, você se lembra disso?
Não.
A música, você se lembra da música? Por que vocês tocaram diferente?
Eu acho que eu me lembraria se tivesse feito um show enorme.
Cadê a música?
Que música?
Abre bem a boca.
Ele coloca uma pinça, segura a tua língua e começa a puxar com força. Dois dados.
Eu tirei 5 e 3.
Parte, tu acorda numa maca assim. O lugar é claramente um barracão médico. Ele não é uma... dá pra ver que é uma estrutura feita de lona, embora branca, né? Tu vê assim, numa outra maca, cai... E no centro dessa sala, sentado numa cadeira, a Sarasvati se contorcendo ali de dor, enquanto um médico com uma pinça gigantesca tá puxando a língua dela pra fora.
Eu tô amarrado nessa cama?
Não.
Eu acordo e falo: ei, ei, o que você tá fazendo com ela?
Ele continua puxando, ele vai arrancar a língua dela.
Ah, não vai não, vou levantar. Vou pra cima do cara. Eu vou pra cima gritando: ei, sai de cima dela, sai de cima dela. Vou tentar colocar a mão no ombro, sabe, puxar ele de lá.
Dois dados.
2 e 1.
2 acertos, sem machucar mais do que já está machucado a língua da Sarasvati, tu joga esse cara pra trás, né? Ele tropeça e cai ali. Cai a corda.
O que eu vejo?
Tu vê o Bart do lado da Sarasvati. Sarasvati tem um pouco de sangue assim, escorrendo do canto da boca. E um médico caído no chão ali daquele barracão.
O que diabos vocês estão fazendo? O que tá acontecendo aqui?
E levanta e tenta se sentir, ver se tá tudo bem.
2 dados caem.
6 e 5.
A hora que tu levanta, a luz apaga e fica uma escuridão total. Tu sente, passando assim pelo lado da tua perna, algo viscoso como um réptil. A luz, quando acende, tá só vocês 3 ali. E o doutor teve a cabeça separada do pescoço. Muito sangue.
Eu senti, tipo, passando por mim, ou eu senti...
Sentiu passando assim do lado da tua perna, algo gelado, assim como um réptil. Mas tu não vê nada ali.
E alguma coisa cortou a cabeça daquele médico. Gente, o que tá acontecendo?
Ô, Guaxa, todo mundo viu isso ou só ela?
Assim, a luz apagou e quando acendeu, o médico tá sem a cabeça, muito sangue. Quem sentiu alguma coisa foi só ela.
A cabeça tá ali.
A cabeça tá, rolou pro lado, sim.
Ah, tá. Entendi.
A Sarah, ela fica meio atônita, assim, tipo, parada, assim, olhando. Mas como ela tá sentindo ainda o sangue dela escorrendo pelo canto da boca, ela tenta, assim, chegar no Bart. Me ajuda!
Eu juro que eu não usei tanta força assim. Eu juro. E eu vou ajudar ela. Ele fez o que com você?
Eu vou arrancar a língua?
Pega um pano.
Tá, tem algum pano ali?
É uma enfermaria médica ali. Sim.
Eu arrumo, eu vou ali, eu pego um gases, um pano, uma coisa e vou dar pra ela.
Tendo Sarasvati enfiando gás e pano na boca dela pra tentar estancar o sangue da língua. É isso.
Vai passar. Talvez vai ficar alguma afta, mas vai passar.
Ô, Guaxa, eu quero dar uma olhada nesse corpo decepado aí. Eu chego ali devagarzinho, sabe? Eu dou um chutinho meio na cabeça ali e falo... Eu juro pra vocês, eu não usei tanta força assim. Eu acho que nem é possível.
Gente, eu senti passando alguma coisa na minha perna.
Que tipo de coisa?
Gelado. Parecia um lagarto, uma cobra, sei lá.
Subi numa maca. De medo, sabe quando você sobe por causa de uma barata? Só que nesse caso, sei lá o que, pode ser uma cobra. Falando, não. Como assim? O que passou? Ai, ele tava muito perdido ali.
Eu não sei, mas ai, deu uma aflição muito grande.
A luz tá acesa ainda?
Ela tá meio intermitente, mas tá acesa.
Existe algum rastro de sangue?
Não. Só um no ponto onde a cabeça foi arrancada ali onde ele tinha caído.
Essa luz é tipo só a luz, tipo, tem algum tipo aquelas luzes de cirurgia ou é só a luz, tipo, da sala?
É a luz do teto, assim, uma lâmpada pendurada no centro da sala.
A Sarah tira ali aquele monte de coisa da boca, né, e começa a falar devagar e com cuidadinho porque tá com dor ainda. A gente precisa sair daqui logo.
Como que é a sala?
É uma barraca. Uma barraca grande, branca.
Tipo um hospital de campanha?
Tipo um hospital de campanha.
Ah, tá. O chão é terra?
O chão é uma lona.
Lona também.
Estendida ali, sim.
Parece ser um daqueles, tipo, barraquinho de socorro que tem show?
Não, é maior. Ah, sim, talvez um show muito grande.
Tá. Ali eu consigo achar alguma coisa, tipo um bisturi, alguma coisa que eu possa segurar?
2 dados, vai.
4, que é meu atributo, e 3.
Ok. Tu acha um bisturi? Tu acha também... muitos arquivos, incluindo o de vocês 3. Arquivo médico, foto de vocês na época da faculdade. E tem arquivo de pelo menos mais umas outras 30 pessoas.
Eu falo, ei, olha isso aqui. Eu entrego na mão da Sara. O arquivo.
A Sara vai dar uma olhada.
Parece que é coisa nossa da faculdade, da escola, sei lá.
Enquanto o Bart tá falando, tá meio que fazendo uma leitura dinâmica ali nos arquivos deles.
É, assim, tem toda a ficha médica de vocês, ficha dental, tem histórico da faculdade, tem foto de vocês no dia a dia, foto de câmera de segurança, de shopping, de loja, algumas fotos ali que foram batidas e vocês não viram serem batidas, né? Essas são as mais recentes. É como se vocês tivessem sido escolhidos a dedo, estudados pra estarem ali, né?
Eu vejo algum indicativo do motivo disso?
Não, só as fichas de vocês ali mesmo.
Eu quero ver as outras fichas, dos outros 30, outras 30 pessoas.
Joga dois dados, vai.
Eu tirei 5 e 3.
As outras pessoas parecem ser aleatórias a princípio, né? Todos na faixa de 20 a 30 anos, todos homens e, em sua grande maioria, com ficha criminal.
E não tem nada que se relacione com a gente.
Com vocês, não.
Alguém que a gente conhece?
Não. Entre os 30 nomes ali, todos eles passaram por instituições de prisões, né? Mais ou menos as mesmas. São todos ali já com uma ficha, ou pelo menos em questão de julgamento. É, eles parecem ter alguma relação entre si, tanto a idade, são homens, mas relação com vocês, não.
É, a Sarah, assim, pega ali um e fala... Eu já vi esse aqui na TV. Você lembra dele, Bart?
Eu vou tentar lembrar. Assim, da onde? O Bart tá muito perdido.
Ah, daqueles canais de crimes.
Ah, tá. Eu acho que é dele que falaram no podcast lá que... Ai, como que é? Tento também me lembrar o que aconteceu ali, né? Matou a família, fez alguma coisa assim.
É, e parece que todos aqui são criminosos também.
Tá bom, eu sei que eu fiz algumas coisinhas de errado na faculdade, mas não é pra tanto assim.
É, eu sei que a gente não é muito flor que se cheire, né? Pelo menos não era na época da faculdade. Mas Kai tem uma reputação maravilhosa. Kai, olha só isso.
A única coisa que eu fiz foi as letras das músicas que a gente... tava tocando. Não fiz nenhum crime, não. Eu juro.
Falando em letras das músicas, a Sarah, assim, puxa um pouquinho o ar, que ela tá sentindo dor ainda. Aquele cara, antes de... Vocês sabem, né? Ficar sem cabeça. Ele queria saber da música que a gente cantou no show. Ele tava muito interessado na canção do show. Mas eu não lembro da gente ter ido pro show.
É estranho você falar isso, porque eu lembro de cenas, de coisas estranhas, como se a gente estivesse num show, mas eu também não lembro de ter chegado no show.
Tá, o que foi a última coisa que vocês lembram?
Kai, eu lembro que eu te deixei no carro e fui atrás do Bart, mas eu não lembro por quê. Não sei, tô meio confusa.
É, então, você saiu do carro e você sumiu. O Bart sumiu e você foi atrás e você também sumiu. E eu coloquei meu pé pra fora e, em vez de sentir a rua, eu senti um chão de madeira. E aí, quando eu saí do carro, é como se a gente estivesse num palco com um monte de gente.
Ô Guaxo, posso tentar lembrar a música que a gente tá tocando?
Pode, um dado.
Ó o crítico vindo.
Caralho.
Uia!
Ó o crítico vindo. Quatro.
Uia!
Um crítico.
Tu lembra a música, ela não faz parte do repertório de você.
A letra, é o que que a letra dela fala, assim? Sabe
é no, a letra é no idioma desconhecido.
Então imagina que não seja uma letra de cover, né?
Não é nenhuma música que a gente conheça.
Não.
Bart, mas por que a gente... Você lembra por que você saiu do carro?
O pneu. Não era o pneu? O pneu furou o caminhão? É, eu acho que é isso. O caminhão furou o pneu.
Eu também lembro disso. O caminhão quase bateu na gente.
Mas e essa porcaria dessa música? Eu tô cantarolando ela, sabe?
A lâmpada explode.
Parece que vai soltar um grito.
Aí também.
Não vou gritar também. Eu também pulei. Elas pularam, pô. Que isso, camaradagem. Pulei e abracei elas.
Quando o silêncio volta a preencher a sala, vocês escutam um sibilar de cobra.
Falo, sobe. Vou puxar elas pra cima do hamaca.
Ai, cobra!
Ok. A Sarasvati tá indo.
Beleza, vocês três estão numa marca.
Olhando pro chão, a gente viu alguma coisa?
A lâmpada explodiu. Não. Vocês mal se veem.
Ô, Guaxa, eu tô com meu celular.
Tu tá só com aquela roupinha do hospital, sabe? Bundinha de fora.
Ai.
Eita.
Que beleza.
Que derrota.
Esqueci desse... Foi tanta adrenalina que vocês não notaram. Mas todos
é
estão... todos estão descalços e com aquela roupinha de hospital.
Meu Deus, acho que nesse momento a Sarah vai colocar, assim, a mão sobre o nariz pra ver se tá com os piercings ainda, né? Se não tá sangrando pra nenhum lugar.
É, a primeira coisa que eu pensei também, se... É, algum brinco, algum anel, alguma coisa.
É, porque a Sarah sempre anda toda cheia de coisa, né?
Cai também.
Gente, eu acho que a gente tem que sair daqui. Não tem como ficar aqui. Tem um troço no chão, uma serpente, sei lá o que que é.
Ah, você acha? Eu falei isso tem um tempo já.
Desculpa, é o medo. Mas eu concordo contigo, então. É melhor a gente sair.
Eu não quero ficar aqui junto com uma cobra.
Exatamente. E o Indiana Jones não gostava, eu também não vou gostar.
O quão longe nós estamos da saída, Baixa?
É uma barraca, né?
Você falou que era barraca grande.
Sim, depende de onde vocês subiram ali. Mas não deve estar muito longe.
Ok.
Não tem nenhuma outra roupa por perto pra colocar.
Tem a do médico.
A Kali vem pessoa me buscar aqui. Não quero, obrigada.
Eu acho que a gente tem que sair correndo.
No 3?
No 3.
1, 2, 3.
E sai correndo.
Os três saem correndo de mãos dadas.
Gruda na mão um do outro e vai.
Lá fora, tá uma noite assim bem estrelada, uma lua quase cheia, que acaba iluminando um pouco aquele lugar que tem. Porque as poucas luzes que tem naquele lugar estão meio piscantes, estão falhando, estão em meia fase, né? A noite é bem fria, ainda mais da maneira que vocês estão vestidos ali. Dá pra ver que essa barraca tá próxima de outras barracas menores que estão caídas, né? Estão desmontadas no geral. Dá pra ver camas, dá pra ver cadeira virada ali. Essas outras barracas parecem que serviam de dormitórios, mas todas elas já foram ao chão. Dá pra ver passando essas barracas um estacionamento, inclusive um caminhão muito grande que... Se não é o mesmo, ele é muito igual àquele que passou por vocês na estrada, né? Dá pra ver uma outra área, assim, ao lado desse estacionamento. Que tá... uma grade cercando, assim, um perímetro grande ali. Como se fosse, sei lá, uma quadra de beisebol, coisa parecida. Não dá pra saber exatamente o que. Tem uma outra estrutura maior que continua de pé. Um grande barracão, parece a área central ali, né? Centro de operações. O lugar todo lembra uma estrutura do exército, né? E cercando tudo isso por fora, muro de concreto muito alto, com arame farpado no topo.
Definitivamente a gente não veio pro show.
Ai, que frio!
Por um segundo eu esqueço que eu tô com a bunda de fora, eu tampo.
Sabe, dá uma apertadinha assim na roupa pra poder cobrir o que der.
Que bom que a Sarah é bem desinibida, né? Ela não liga pra roupa que ela está vestindo. Mas ela quer, tipo, entender aonde ela tá, por que que ela tá lá. Ela quer procurar alguma pista, assim, alguma coisa que indique por que que eles estão ali.
Dá pra ver sinal de alguma outra pessoa?
Não.
Gente, aquele caminhão ali, ela aponta lá longe. Agora que eu tô vendo ele, lembrando o que vocês falaram, eu acho que eu tô lembrando do que aconteceu.
Deve ser o porqueiro que me fechou no asfalto.
É, tá. Mas eu acho que a gente devia ir lá. Quer dizer, era uma coisa que a gente lembra, né?
Tá, eu concordo.
Bom, será que a gente encontra alguma pista? Vamos lá, pelo menos a gente não fica nesse vento todo.
É, se possível, Guaxa. Eu queria que a gente fosse assim, passando... perto dos dormitórios, porque você achar uma roupinha ali, uma calça, um negócio assim?
É, eu também quero uma roupa.
Roupa militar, vocês acham, assim, dobrada ali, limpa.
Tá bom, pode ser. Pelo menos cobre a bunda.
Tá, a gente vai em direção do caminhão, né?
Vocês vão passando ali pelos dormitórios destruídos ali. É, alguém rola 2 dados pelo grupo.
3 e 5, sendo 3 o meu atributo.
Um acerto simples, um acerto crítico. Vocês vão andando por ali, vocês... escolheram as roupas tamanho certo, limpinhas e tal. Mas aquelas barracas têm um cheiro forte de tangue, de ferro, sabe? Como se muita gente tivesse morrido naquele lugar. Mas ao contrário do barracão médico, não há um corpo a ser visto ali. Como tinha um acerto crítico, enquanto você estava procurando roupas e tal, tu instintivamente deu aquela olhadinha pra trás, lá pro barracão médico, né? E tu viu 2 olhos brilhantes assim olhando pra você na altura do da batente em cima da porta. Como se o que quer que esteja olhando pra vocês estava pelo menos 1,80 de altura.
Talvez de cabeça pra baixo? ou uma altura de pessoa? Dava pra ver alguma silhueta de pessoa? Alguma coisa
assim? Só pra ver o brilho dos olhos, assim, dois olhos brilhando no escuro. É, se fosse uma pessoa em pé, teria 1,80 pra mais.
Kai, quando vê o brilho do olhar, ele dá uma assustada, dá um gritinho. Ah, a gente, ali, tinha um olho, dois olhos ali, olhando pra gente.
Onde, Kai? E aí a Sarah bate, ela se vira assim pra poder ver.
Ali, ali! Cai a ponta.
Eu vejo, Guaxa, ou já sumiu?
Tu vê a tempo dos olhos fecharem, assim, se apagarem.
Ok. Seria bom a gente apertar o passo.
Tá. Vamos embora. Não tem como ficar aqui, não. Pelo amor de Deus. Tô cantando louvor já na minha cabeça.
Acho que a Sarah vai estar assim, isso aqui é uma música indiana.
Vocês se aproximam além do estacionamento. Tem alguns jipes, né? Alguns caminhões menores e tal. Tem aquele caminhão grande que chamou a atenção de vocês. E ao lado dele, a van amassada, como se tivesse tido um acidente grave ali, como se alguém tivesse...
A van que a gente tava.
Ah, não. Piraram. Amassaram a van. Eu tô, sabe, olhando a van em volta.
Alguém rola dois dados?
6 e 5.
Alguns arranhões na frente do caminhão. E o carro, assim, tá completamente destruído. Em especial a parte da frente. Se vocês realmente estiveram naquele carro no momento do... Não teriam sobrevivido.
Ok, eu tô começando a achar que os olhos amarelos eram de Kali e nós morremos.
Não fala isso, por favor. Eu não posso deixar a pequenininha.
O que eu posso fazer, porra? Mas o Canela, eu não posso deixar ele sozinho.
É, Guaxa, eu quero olhar dentro do carro. Tem algum sinal de sangue, alguma coisa? Da van, no caso.
Não.
Os instrumentos estão lá?
Os instrumentos não estão lá.
Tá, gente, pode ser um bom sinal. Não tem nada de sangue aqui dentro. Pode ser que a gente tenha batido. Aquele caminhão bateu na gente, a gente apagou e veio parar aqui.
Fala dois dados, vai. A teoria é boa.
4, que é meu atributo, e 6.
No chão tem pedacinhos de vidro, tu dá uma olhada ali em pneu queimado. Esse acidente aconteceu nesse estacionamento. Tenho certeza disso. Consegue imaginar a van parada e o caminhão acelerando devagarzinho pra bater contra uma van vazia pra forjar um acidente. Ou não parece que o acidente foi em qualquer outro lugar. Tem óleo vazado num ponto ali do estacionamento. Apesar de estar escuro, como dois acertos, né? Tenho certeza que a van foi propositalmente amassada.
Nesse momento, eu junto todo o meu conhecimento de assistir CSI em Miami. Eu ajoelho no chão assim, sabe? Eu dou uma olhadinha de baixo. Sabe quando você faz os dois dedos como se fosse uma câmera assim? Pra olhar a cinemática do que aconteceu e falo, gente, isso aconteceu aqui. É um bom sinal. A gente não tava dentro.
É, e os instrumentos também não estão aqui. O que meio que casa com a ideia de que sim, a gente se apresentou. Só que a gente não pegou os instrumentos de volta depois.
Sim, e se fosse acidente, a gente já tá machucado. Fora a tua língua, eu acho que... Bom, eu não me sinto morto, não sei.
Cai.
Eu também não. Eu acho que... a gente também não tomou nenhuma droga.
Pelo menos a última vez foi em 2010.
Kai, vamos entrar ali no caminhão. De repente a gente acha alguma coisa.
Vamos dar uma olhada nesse.
Beleza, é um caminhão militar. Ele não tá com a chave ali, né?
Tá fechado.
A parte de trás também.
A parte de trás é aberta, né? Aquele caminhão militar que é a caçamba, só com uma coisa pra cobrir. Mas ele tá vazio.
Nenhum resquício de pessoa, nenhum resquício de...
Objeto, de poeira... Poeira mágica.
Não, nada específico.
Eu posso arrancar algum pedaço do carro e entregar na mão delas pra elas tentar quebrar o vidro do caminhão?
Pode.
Faço isso, eu vou ali, eu tiro uma coluna, alguma peça que seja um pouco mais descartável.
Uma peça mais simples.
Descartável do carro, sabe? Uma peça que eu consegui tirar na mão.
A van tem aquela chave de roda, né? Acho que é perfeito.
Ah, perfeito. Eu pego ali a chave de roda e entrego na mão do Kai.
Kai tem um pouco mais de força aqui, cara.
Só não deixa a chave cair, hein? Entrega uma dela.
Vou tentar. Kai quer tentar pegar essa chave e bater com o máximo de força no vidro.
Beleza, quer.
Dá pra abrir a porta?
Dá pra abrir a porta, sim.
Cuidado, Kai, pra não se arranhar.
Então, vou abrir a porta.
Lá dentro, assim, no banco do passageiro, tem uma foto da van de vocês.
Gente, acho que eles estavam perseguindo a gente mesmo. Olha, foto da van.
É uma foto mais antiga ou mais recente da van?
É uma foto de uma semana antes de vocês irem pra ali.
Dá pra reconhecer onde a gente tava nessa foto?
No local onde a van fica, na casa de um de vocês.
É, na casa do Bart, no caso.
Eu grito, olha no porta-luva, vê se tem alguma coisa.
Ele vai olhar no porta-luva.
Não tem nada, assim, de especial.
Alguma outra coisa dentro que eu possa encontrar de diferente?
Não, nada assim que chame tua atenção.
É, gente, acho que não tem mais nada aqui dentro.
Sarasvati, rola 2 dados.
Eu tirei 6 e 2, sendo que 2 é meu atributo.
Ok. Enquanto os dois estão entretidos ali com o caminhão, tu dá uma olhada assim para aquelas barracas dormitórios caídas, né? E tu vê que elas, uma a uma, se mexe lentamente, assim, como se algo se arrastasse por baixo delas, assim, se aproximando lentamente de onde vocês estão.
Galera, eu acho que tem uma cobra vindo pra cá.
Ai, cobra!
A Sarasvati, ela quer tentar subir na parte de trás do caminhão.
Ai, cadê a cobra?
Cai, fecha a porta.
Fecho e já tô olhando em volta, tô olhando o chão, tô olhando qualquer coisa que possa lembrar uma cobra. Já tô com a chave na mão ali, preparada pra se precisar bater em qualquer coisa.
A Sara tá no, atrás, né?
Uhum, é que ela não tava dentro do carro antes, ela só subiu onde deu.
Tu vê passando rápido, assim, uma serpente, assim, de pele muito escura. Ela passa rápido pra debaixo do caminhão, saindo, assim, debaixo de uma barraca. Ela parece não ter fim. Ela tá o tempo todo saindo debaixo da barraca, indo pra debaixo do caminhão. Até que ela para. Ela tem pelo menos uns 10, 15 metros, talvez.
Errou.
Gente, parece ter... A Nanta. E aí ela lembra que eles não sabem muito da mitologia indiana.
Quem?
Quer dizer, a palavra, nome da criatura, significa infinito. E é um personagem mitológico da cultura hindu que tem a forma de uma serpente. Que meio que simboliza a eternidade, a ausência do tempo. E essa serpente aqui, ela aponta assim pra frente, sabe? Ela parece muito enorme. Ela parou agora. Vocês estão conseguindo ver?
A gente consegue ver?
Não. Mas o caminhão, por um momento, fica só em 2 rodas. Ele levanta um pouco e para.
Ele empina?
É, não, lateralmente. Dá aquela jogadinha pro lado, assim.
Ele continua assim ou ele desce depois?
Ele cai no chão e depois de um tempo, ele levanta um pouco mais alto. Daqui a pouco, esse caminhão pode tombar.
Cai, dá um abraço e se segura no Bart.
O Bart abraça o caminhão. Vamos sair daqui.
Ai, meu Deus.
Eu abro a porta e vou pular ali na caçamba com a Sara. Falo, Sara, vamos pular daqui de cima. Vou tentar pular o mais longe e correr. Agora pra onde?
Tem aquela área cercada interna, que parece talvez um campo de beisebol, alguma coisa do tipo. Ela tem grade em volta dela, né? E tem um pouco mais longe um barracão maior que parece ser a base de operações ali. O resto é cercado por um muro assim de concreto com um portão muito forte fechado.
O que é pior, uma área aberta ou uma área fechada?
Baixa, pelo tamanho dessa cobra assim, tipo, a grade daria pra essa cobra passar?
Não conseguiria. É maior que, sei lá, uma cabeça.
Ah, ok. Eu volto pra quadra ali.
Tá, mas... Será que não é bom a gente tentar num lugar onde parece ter mais coisa? A quadra parece meio vazia, não é?
Mas se tiver pessoas, tipo aquele médico maluco, não tô arrancando a minha língua.
Ah, você tem um ponto.
Vamos pra quadra e ir lá e tenta pensar em alguma coisa.
Fechou. Bora quadra.
Ok. Partiu. Vocês vão correr pra lá.
Sim.
Sim.
O lugar é cercado por uma grade, como eu falei, tem um portãozinho aberto, né? Mas dá pra trancar por dentro. Vocês vão os três passar e trancar lá dentro.
Sim.
Uhum. Sim.
O lugar é mesmo uma quadra de beisebol bem improvisada ali no meio do nada. Tem uma arquibancada pequena, onde seriam as marcações de linhas ali. Tem muita lama, parece que uma terra escura foi jogada ali no meio. E improvisado do outro lado disso tudo, um pequeno palco onde estão seus instrumentos.
Ali, a minha bateria.
Nossa, a Sarasvati, ela vai assim na direção do palco, como se aquela guitarra assim brilhante dela estivesse chamando o nome dela.
O único ponto de conforto aqui são os nossos instrumentos. Acho que é aqui que a gente tem que ficar.
Guaxa, tentando lembrar, é ali que eu consegui relembrar que a gente estava cantando?
Não, esse palco é baixo, o lugar é pequeno.
O palco que a gente estava na visão era muito grande, tinha muita gente.
Assim, chegando ali no palco, tá todas as nossas coisas, tá, ou soltar os instrumentos ali?
Rola dois dados.
4, que é meu atributo, e 6.
Ok, um acerto crítico, um acerto simples. Todos os instrumentos estão ali, estão montados como vocês sempre fazem pro show de vocês. Posição, tudo. Os instrumentos estão todos perfeitos, intactos, né? Tu olha aquela plateia, que na verdade é uma lama, né? E tu nota em alguns pontos ali daquela lama escura um dente, um ossinho, uma corrente.
Tá, parece que ali alguém se alimentou e deixou o osso, é isso?
É uma teoria.
Pode ser pessoas que estavam ali e não estão mais. Agora, o que aconteceu com elas?
Tá, tem alguma coisa que é me familiar, tipo um colar que alguém que a gente conhece usa, alguma coisa assim?
Fala, não precisa. É, tem certeza que não, deixa eu te tirar do crítico. Não. Se você tivesse trazido um parente, talvez, mas não foi.
Meu Deus, ufa. Ainda bem que não levamos nada. Bart, como é que era aquela música que você estava cantarolando lá dentro quando a lâmpada explodiu?
Tá, eu vou tentar achar um papel. Se eu não achar um papel, eu vou, sei lá, pegar minha baqueta e desenhar no chão, sabe? Já que é em outra língua, eu vou tentar falar o mais perto possível.
Não precisa ser a letra, só a melodia.
Tá, eu vou passando, ó. Sobe um tom, desce um tom, eu vou tentando falar pra eles.
Vocês três mais ou menos lembram desta música.
Acha a Sarah quer ir tentando as notas na guitarra.
Foi.
Já que eles começaram, Kai vai acompanhar.
Vamos, só bora. Já estamos aqui, eu vou morrer ou não, né? Não sei.
Estou morto mesmo? Vamos lá. O que pode acontecer, não é mesmo?
Uma coisa que eu ia perguntar. Os nossos instrumentos, eles estão muito sujos? Eles estão... Assim, parece que faz anos que tá ali, tempo que tá ali ou não?
Parece que estava ali ontem.
Tá, dou uma reguladinha no banquinho, sabe? Arrumo o prato, dou uma batidinha.
Quando vocês começam a tocar, aquele caminhão do estacionamento, ele é jogado pra cima, assim, muito alto, muito, muito alto. Então ele cai fazendo uma explosão naquele estacionamento. Algo se aproxima rápido de onde vocês estão. A grade, ela simplesmente arrebenta quando algo passa por ela e entra naquela lama.
Nossa, eu tô... Assim, eu tô de olho fechado, tocando a bateria e repetindo o nome da minha filha e da minha mulher na cabeça.
Kai deu uma olhada assim, mas olhou pros colegas e só fez um... Vamos lá, gente!
A Sarah também tá ali na vibe, né? Tá na guitarra. Ela vê o que acontece, ela sente medo, assim, a mão dela dá aquela tremidinha. Mas, assim, ela colocou na cabeça que já está nos braços de Kali. Então ela vai continuar tocando e ela vai tentar, a todo custo, tentar lembrar alguma coisa da letra. Nem que seja, tipo, cantarolando só.
A cobra sai daquela lama toda, ela tá avermelhada agora, e ela tá subindo no palco. Continua tocando?
Eu acho que a gente devia continuar tocando, mas eu não sei vocês.
Cara, eu acho que a Sarah, ela ia continuar tocando, mas ao invés de estar cantarolando agora, ela vai perguntar assim, quem é você? E olhando pra cobra e sem parar de tocar.
A cobra, ela começa a se enrolar na sua perna, né? Começa assim, a viscosidade dela. Ela tá escalando o teu corpo e ela te morde no ombro.
Eu vou segurar o grito e eu tenho fé nas minhas deusas e eu vou continuar tocando.
A Sarasvati cai e a cobra tá indo em direção a Kai.
Kai quer tentar, sei lá, dar um pisar na cobra. Ela não quer fugir, ela tá morrendo de medo, ele tá assim querendo sair correndo dali, mas ele quer tentar pegar alguma coisa. É porque eu não queria parar de tocar, mas...
Tem um baterista tocando ainda.
Um dado.
Ai, tá bom, vamos lá. Achei 2.
Querendo ou não, chuta essa cobra. Ela fica meio agitada e ela se desvia e tá indo em direção ao Bart. Bart tá tocando ainda?
Tô tocando ainda, de olho fechado.
Tu sente ela nas tuas costas a mordida e o desmaio.
Eu quero parar de tocar e pegar aquela chave de boca e tentar bater na cobra de novo e falar: por que você tá fazendo isso?
Um dado.
4.
Tu erra o ataque e sente a mordida próxima ao peito. Acordam quando já tem sol, assim.
E a gente tá no mesmo lugar?
No mesmo lugar, caído sobre os instrumentos, sim.
Eu boto a mão nas costas onde eu tomei a mordida.
Tem a mordida ali.
Ai, caramba! Eu, assim, vocês estão bem, meninos?
Como que eu tô me sentindo? Tá sentindo dor?
Não, não sente dor.
A Sarah, ela acorda, assim, um pouco mais devagar, né? Aquela coisa mais espiritual, sentindo os raios solares batendo no rosto, sabe? Acordando devagarzinho. Ela só leva, assim, a mão com cuidado pro ombro, né? Sentindo ali a mordida. Ela tem certeza que, assim, se ela não estava morta, agora ela está. E, dois, aquilo não tá doendo. Então ela levanta, assim, devagarzinho pra ficar sentada, segurando a guitarra ali com cuidado pra não quebrar nem nada. E vira pros amigos pra ver se eles estão ok.
Caí em cima da bateria, então deve ter uma marca de um prato, né? Bem na bochecha, sabe?
Perfeito.
Caí também quer olhar em volta, ver como é que tá a galera, se tá... Tem algum sangue, tem algum...
Tem um filetezinho de sangue onde foi mordido, né? Tem as marcas da cobra ali, porque ela tava suja de lama, né? Incluindo na roupa de vocês tem essa marca. Toda a grade em volta daquele lugar ali tá destruído, tá contorcido. O próprio barracão médico que era ali próximo também já tá caído, né? O lugar tá mais destruído do que tava antes.
Tem rastro de cobra de onde ela tava vindo?
Rola dois dados.
4 e 3. Um crítico e...
Um crítico. Pelo rastro que tem ali, a cobra foi pra última... barraca ainda em pé, aquela que parece ser o centro de operações ali.
Galera, vamos botar fogo nessa barraca, não quero nem saber.
Eu acho que eu vou levar minha guitarra.
Eu queria só ir embora, mas pode ser.
Coloca a baquetinha nos bolsos de trás, sabe?
Kai, eu sinto muito, mas eu acho que a gente não consegue passar por aquele portão, sabe?
Eu não sei, eu só sei que eu quero ir embora.
É, a Sarah tá com algumas opiniões que ela prefere não expor. Pra não assustar os amigos. Mas ela concorda com o Bart. É, a gente já foi mordido mesmo. Ninguém morreu, eu acho. Vamos pra lá, né?
Bom, eu não vou ficar aqui sozinha. Onde vocês forem, eu vou também.
Ô, Guaxa, eu quero passar naquele caminhão lá que capotou. Eu consigo ver um pouco de combustível no tanque, ele chutando o tanque dele, já que ele tá de lado.
Sim, mas tu vai carregar ele como?
Eu vou molhar minha camiseta, encharcar minha camiseta de... Tirar a camisa, né? Encharcar ela de combustível, de gasolina.
Beleza.
De diesel, não sei.
Enquanto isso, a Sarah pergunta: e como é que você pretende colocar fogo nisso?
Isso aqui é só o estopim. Se a gente jogar lá em cima, começa pela camisa, né?
Aham.
Uh-huh. Tá, olha essas barracas, elas estão podres. Esse troço vai pegar fogo em dois tempos.
É, a gente só precisa do fogo mesmo, mas tudo bem. A ideia é sua.
Ah, por que eu fui parar de fumar? Eu tô batendo a mão nos bolsos, sabe?
Essa roupa nem é sua, cara.
Agora eu vou lembrar de quando eu assisti a MacGyver.
Vamos. Vamos antes que Kai tenha um troço aqui.
E nas roupas não tem nenhum isqueiro, nenhum fósforo?
Não.
Eu achei sorte demais a gente achar uma roupa com isqueiro.
O sol tá forte?
Não.
A gente tem um barracão que a gente não foi ainda, a gente pode achar alguma coisa lá.
É, mas é nele que a gente quer tacar fogo, não é isso?
Peraí, mas não, ele não entrou numa tenda e tem um barracão, é isso? Ou eu entendi errado, eu acho?
Entendi.
Entrou no único barracão que sobrou, né?
Ah, tá. Então eu acho que o plano do fogo não ia dar certo, não. Eu pensei que era numa tenda. Entendi errado.
Faz o seguinte, Bart, guarda essa sua blusa aí, já tá molhada mesmo. Vai aqui, né? A gente pode enfiar isso na goela da cobra.
Tá,
né?
Beleza. Eu vou acender com a minha raiva.
Isso aí. Ela dá dois tapinhas assim no ombro dele e vai
ele
andando.
Tá aquecendo, sabe quando você fica... Vamos lá. E aquecendo.
Vamos pra tenda?
Vamos pra tenda. Eu dou a mão pra Sarah e estendo a mão pro Kai.
É, onde vocês forem, eu vou também. Fazer o quê? Né? Acho que não tem muita opção. E aí, Kai dá a mão pro...
Vocês entram naquele barracão... parece ser uma sala de reunião. Tem alguns mapas pelas paredes. Tem um quadro grande com fotos de vocês três, assim. Tem uma mesa muito grande. E amarrado em cima dessa mesa e amordaçado um homem assim, bem acima do peso, já com seus 50 e poucos anos e tal, um rosto meio quadrado ali, ele tá meio tentando se soltar, se debatendo.
Tá. Olhando em volta, a gente vê algum sinal da cobra? Alguma coisa ou não?
Não.
Uma pessoa, vamos ajudar.
Ele tá acordado?
Tá.
Eu falo, ei, você tá bem?
E olha pra ti com ele arregalado, assim, tá com a mordaça na boca. Tenta falar alguma coisa.
Tira da boca dele.
Bart, não solta ele, só tira ele da boca dele.
Vou pegar a baqueta e vou tirar... Não, vou chegar perto, né? Vou tirar com a baqueta o pedaço de pano na boca.
Me soltem, por favor.
Quem é você?
O que aconteceu?
Por que você tá aqui?
Eu sou o General Thompson. Eu sou responsável por essa base de pesquisa.
Tá. Você que criou a cobra?
Cobra?
É, uma cobra gigante que parece infinita.
Eu vi ela essa noite. Eu sabia que não estava sonhando. Eu senti ela aqui. Mas eu não tenho nada a ver com isso.
E o médico que tentou arrancar minha língua?
O Dr. Reynolds enlouqueceu. Eu não sei o que aconteceu com ele. Foi ele que me amarrou.
Olhando assim, parece que ele tá armado.
Ele tá, assim, usando a calça do uniforme, né? Só uma camiseta branca ali de... Tem manga na parte de cima. Ele tem uma arma na cintura.
Eu vou tirar a arma da cintura dele primeiro.
Calma, rapaz. A gente tem algo muito, muito importante aqui, irmãos.
Eu concordo. Eu concordo muito. Mas eu não vou liberar você poder dar um tiro na gente. Eu não te conheço.
Vocês são importantes demais. Eu não vou atirar em vocês.
Aham, porque a gente já sofreu um acidente, não se lembra de nada. Eu quase desfiei minha língua arrancada, quase explodimos num caminhão e ainda fomos mordidos pela cobra gigante. Eu não vou confiar em ninguém com uma cobra, com uma arma.
Eu entendo, mas eu posso ajudar vocês e fazer de vocês pessoas muito ricas.
Eu não quero ser rica. Eu quero saber o que tá acontecendo.
Eu também só quero saber o que tá acontecendo aqui.
Alguns anos atrás, uma musicista criou uma música que todos que ouvem morrem. A gente estava estudando em como usar isso para fazer uma arma. E funciona. Mas não se preocupe. As pessoas no projeto já eram pessoas problemáticas. Alguns soldados, talvez muitos soldados, acabaram indo junto. E o doutor enlouqueceu. Mas é só o começo. Imagina quantas vidas podem ser salvas tocando isso em uma área de guerra.
Ai, americanos, seus delírios.
Ou acabar com uma população inteira, né?
A população inimiga.
E amiga, porque os amigos também não estão ficando surdos no momento, né?
Não funciona se for gravado, nós tentamos. Só funciona ao vivo. Vocês não tocariam dentro do país. Seriam muitos bem pagos e fariam um show por ano. Talvez um a cada 5 ou 6 anos, se o mundo ficar mais tranquilo.
Tá, e as outras tropas? É a tropa aliada que vai estar junto com a gente, no caso.
Teremos algumas perdas aceitáveis, mas olhem pra vocês. Vocês tocaram e estão vivos?
Que é uma perda aceitável? Tá querendo contratar a gente pra matar pessoas?
Gente, mas teoricamente, ninguém lembra direito o que aconteceu no show, nem se a gente chegou no show, só de uma música estranha. Qual é o seu nome mesmo, cara?
É Thompson.
É, Thompson. O que a gente tem a ver com isso antes de você contar esse plano?
A minha ideia era fazer um teste. Eu nem achei que fosse funcionar. Mas funciona.
Tá, mas como vocês fizeram? Vocês, sei lá, fizeram lavagem cerebral na gente e colocaram a música e a gente foi cantar?
A música parece que mexe com a cabeça de quem canta também. A musicista deu uma surtada na época. Talvez você só esteja se esquecendo das coisas. Mas temos os melhores psicólogos, psiquiatras, remédios. Somos o exército, afinal de contas. Podemos ajudá-los com o que precisam? Se quiserem... Podemos forjar a morte de vocês se vocês logo começam sua nova vida.
Eu olho pra eles, pessoal. Eu não tô gostando muito desse papo, não, gente.
É, eu também não tô adorando. Mas eu acho que ele é a nossa saída daqui. Então a gente não pode só, tipo, fazer como com o doutor, né? Sem contar a cobra. Gente, a cobra, onde é que ela tá? O que ela tem a ver com isso tudo?
Vocês estão ali conversando abaixadinho. Dá aquela olhadinha pra debaixo da mesa e ela tá enroladinha ali olhando pra vocês.
Ah, caralho.
Debaixo da mesa que ele tá... A gente olha um pra cara do outro assim, sabe? De
que chamo?
Eu acho que a gente tem que ir embora.
Eu concordo.
Kai viu a cobra, começou a rir desesperadamente e começou a andar pra trás e... Começou a andar saindo em direção à porta.
Os quatro agarradinhos, um na cabeça do, de cabeça encostado no outro, saindo andando de fininho, né?
É, somos três pra começar.
Foi mal, o outro fica lá.
Não, mas eu acho que antes de sair, a Sarah ia falar, tipo, tá, querido, cadê a chave daqui?
Me soltem, eu tiro vocês daqui.
Eu só quero a chave.
Não sei, eu comando isso aqui. Tem gente que abre porta pra mim. Eu posso ajudar vocês a procurar.
Bart tá com a arma, não tá?
Eu tô sim.
Tá, vambora.
É, esse galpão não tem porta, né?
Ele tem uma de enrolar, assim, uma de lona.
É, eu falo, pessoal, vamos sair devagar. Eu vou saindo, sabe, andando de costa, olhando pra cobra.
À medida que vocês estão se aproximando da porta, estão saindo, ela, tipo, devagarzinho vai saindo debaixo da mesa e vai seguindo vocês.
É a cobra que mata todo mundo quando escuta a música. Eu não quero uma cobra me perseguindo o resto da minha existência.
Cai, rola dois dados.
4 e 1.
A cobra, ela para, ela volta para debaixo da mesa, ela fura o meio da mesa, você vê o sangue espirrando da barriga daquele general.
Ai.
A cobra começa a entrar cada vez mais pelas costas daquele homem, e da barriga dele sai um guaxinim de pele escura. Ele corre e vai escalar, cai.
Não, não se afasta do guaxinim, fica atônito e só fica parada, olhando, observando.
O guaxinim tá no ombro de Kai, os outros que vão fazer.
Quando ele sai da barriga, eu grito, alien, alien!
Sai, tá aí outra vibe, até tipo, boca aberta assistindo tudo, acompanhando com o olhar o guaxinim sair da barriga, daquela coisa, e... ir pro ombro de Kai e falar assim, oi?
Ele pula pro seu ombro.
Ah, ok, tudo bem, bonitinho.
Ele tá sujo de sangue, assim, mas fora isso ele é fofinho.
É claro, maravilhoso. Deve estar fedendo a ferro, mas tudo bem.
Você vai comer a gente?
Ele pula no teu ombro e faz assim um carinhozinho na tua cabeça.
E o baixo infarto.
Bom, eu pego ele assim, sabe, com os dois braços ticando e coloco de volta no ombro do Kali. Ele gosta mais de você.
Oi, coleguinha.
A gente tá tentando falar com o guaxinim.
Eu falo com o meu gatinho, então... Eu preciso pensar que é o meu gatinho. Ah, meu Deus. Ah, oi, coleguinha. Quem é você? Por que você está aqui? Você é tão legal. Você vai ajudar a gente? O que está acontecendo?
Ele faz que sim com a cabeça. E ele aponta uma barraca que não estava ali antes.
Vocês viram aquilo ali?
Não. Tem alguma plaquinha de alguma coisa anunciando que é a barraca?
Kai só tá olhando pro guaxinim e ele não sabe mais pra onde olhar. Só fica parado olhando pro guaxinim.
Ai, meu Deus. Ok, ok. Eu acho que eu confio no guaxinim. Eu acho que vou me arrepender muito disso no futuro. Mas eu acredito no guaxinim. Vamos pra lá, né? Não tinha nada ali, agora tem. Eu já levei a picada de uma cobra gigante mesmo.
Eu vou começar a abraçar a loucura. É isso aí, vamos lá. Conforme eu vou chegando, eu coloco a mão na arma, assim, que tá nas minhas costas, sabe?
Eu acho que eu prefiro o guaxinim do que a Nanta.
Quem?
Aquele cara da mitologia que eu falei.
Ah, tá.
Dentro do barracão, muita comida. Os parentes de vocês estão ali. Há muitas pessoas pedindo autógrafo, batendo foto. É uma... Ali dentro tem uma... um microcosmos de uma vida que vocês sempre sonharam.
Ajoelhei no chão, tô chorando, abraçando a minha filha. Julie, você tá bem?
Tô bem, papai.
Como você veio parar aqui? Eu olho pra Kelly.
Ela fala...
Finalmente o sucesso de vocês chegou. O meu pai está orgulhoso de vocês. Parabéns, meu amor.
O lugar não é mais um barracão. Assim, é uma cobertura de luxo, assim, onde vocês estão.
Poxa, eu quero sentir, assim, se tem alguma coisa errada, assim, uma coisa fora do lugar. Um sentimento ali que existe dentro de mim.
Rola dois dados, Sarasvati.
Eu tirei 2 e 1, sendo 2 meu atributo.
Tu tem tatuagens novas... Tu sente assim na tua pele. Algum tempo se passou, não sabe quanto, mas com certeza alguns anos. A própria filha do Bart tá maior, as pessoas que tu conhece estão um pouco mais velhas ali. Aquela vida é real e ela é tua.
O Guaxinim tá com a gente?
Não.
E eu não tenho picada de cobra nos meus ombros?
Não, tem uma tatuagem de picada de cobra.
Ah, lindo.
Olha os dois pontinhos, sabe?
Meu gato tá comigo?
Gato, tá ali.
Eu tô feliz. Eu tenho tudo que eu quero e consegui tudo que eu queria também. Quer dizer, eu tenho quem eu quero comigo quando eu consegui tudo que eu queria.
Cara, a Sarah, ela vai andar na direção do Zane. E, assim, ela tá com uma cara muito confusa, assim, apesar dele parecer muito feliz, né? Ela tá com uma cara muito confusa. Zane, o que tá acontecendo?
Eu tive que largar o emprego. As pessoas me param só porque eu apareci em uma foto com você. Mas eu entendo que esse é o momento e eu tô aqui pra te apoiar.
Há quanto tempo a gente fez fama?
Como assim, querida? 4 anos já.
Eu olho... Sarah, tu casou?
Eu pedi 2 vezes já e ela disse... Depois da próxima turnê. E acho que agora vai ser depois da próxima, né?
4 anos. Ela tá assim, falando com os amigos, tipo, gesticulando. 4 anos.
Eu tô com a minha filha no colo, meio, dependendo da idade dela, né?
Tô com ela tá com 20 anos fazendo medicina.
Exatamente. O TikTok é que ela envelheceu 4 anos.
Não sei quantos anos ela tinha antes, mas 4 anos acho que ainda dá pra carregar no colo.
Ela tinha 5, ela tá com 9.
Feito.
Dá pra carregar ainda, tá grandinha e tal.
Eu pensei que eu ia perder ela e a mulher. Porra, eu tô abraçado, sabe? Não vou soltar, não. Tô com ela no colo e eu falo, tá, eu preciso de um celular.
Zane, você se lembra daquele festival que a gente foi tocar?
Foram muitos festivais.
Ah, e aquele, o primeiro, que, sabe, a gente não tava famoso e agora a gente já é.
Na faculdade?
Depois da faculdade, um pouquinho.
Foram tantos shows, foi tanta loucura esses últimos 4 anos. Tá tudo meio um borrão na minha cabeça.
Aquele do pneu furado?
4 anos atrás.
Balança a cabeça.
Tá, eu quero ver, bater no meu bolso, pegar um celular, eu quero dar uma olhada, assim, o que aconteceu com a gente nesses 4 anos, sabe? Deve ter alguma rede social, alguma coisa.
Resumidamente, é a banda mais famosa do mundo.
Eu não sei se eu tô feliz ou tô assustado, gente.
A tua filha chega pra ti.
Pai, quando a gente vai poder assistir o show?
É verdade. 4 anos, vocês têm que parar com essa bobagem da gente nunca poder ir num show, né?
Meu Deus. Nessa hora, Sarasvati olha pra Kai e pro Bart, tipo, com os olhos arregaladões.
Nesse próximo show grande aí, a gente vai?
Aonde vai ser?
Na Europa, não? Na Espanha, eu acho.
Pessoal, só um pouquinho. É reunião da banda.
Gente, isso não tá estranho? Vocês não estão assim, sentindo um negócio esquisito? O Guaxinim falou pra gente estar numa tenda e do nada, 4 anos e fama e sei lá o quê. E a gente aceitou? Quer dizer, eu não aceitei.
Olha, eu também não, mas eu não tenho nada pra reclamar, não, hein?
Kai tá só catatônico e tá olhando pra um lado e pro outro e não tem. Ele não tá falando nada. Tá só olhando com a cara de espantado.
Kai, aquele Guaxinim gostou de você. Você não lembra de nada? Assim, nada que seja diferente do que a gente lembra de ver a cobra estourando a barriga do. Ai, acho que era Thompson. E. Da barriga dele saindo um guaxinim cheio de sangue, e você falou: ai, eu não quero ser seguida a vida inteira por uma cobra, e enfim, mais nada.
Eu lembro disso, mas nada depois, não sei, eu não sei.
Tem que ter algum motivo pra gente nunca deixar eles irem pro show.
É lógico que eles não podem ir, eles vão morrer se eles escutarem. Não, não, a gente tá matando pessoas.
Tem alguma chance de eu ter a agenda da onde a gente tocou esse mês no celular? Eu acho.
Tu tinha tirado um crítico aquela hora, né?
Você não pediu ou foi?
Ah, tá, então rola agora, 2 dados.
6 e 3.
Um acerto simples. Consegue ver todos os shows, não há nenhuma notícia sobre morte durante esses 4 anos.
Apenas histeria.
Apenas histeria, sim. Um novo Beatles.
Pode ser que a gente... É aquela música, né? E a gente parou de tocar ela. Mas eu não quero arriscar levar minha família.
É, vamos tocar só mais um e... Só pra gente descobrir o que tá acontecendo. Depois, quem sabe?
Então vocês decidiram que a família não vai?
Sim.
Beleza. O palco do festival se estende diante de vocês, majestoso e imponente. Iluminado por uma profusão de luzes coloridas que dançam no ar noturno. A multidão se aglomera diante do palco, uma massa vibrante e pulsante de energia contagiante. Os rostos animados, iluminados pelos flashes das câmeras e pelas luzes do palco, refletem a excitação que permeia o ar. Vocês acordam em meio a um êxtase, sem saber como chegaram ali, como se estivessem no automático até aquele momento. E a surpresa toma conta de vocês ao perceberem que o lugar está muito mais lotado do que esperado. Não importa para onde olhem, a multidão não acaba mais. Uma multidão estecedora de fãs empolgados. Fãs de vocês, sim. Apesar das nuvens escuras que se formam no céu, a atmosfera não perde sua intensidade. Pelo contrário, a presença das nuvens apenas adiciona um toque de drama e suspense ao cenário. O contraste entre a escuridão iminente e a luminosidade do palco cria um ambiente carregado de emoção, como se vocês estivessem prestes a testemunhar algo verdadeiramente épico. O som ensurdecedor dos instrumentos ecoa pela multidão, elevando ainda mais a euforia do momento. As pessoas pulam, dançam e cantam junto com cada acorde, criando uma sinfonia de entusiasmo e celebração. Quando de repente o céu se abre e um rugido ensurdecedor. Uma escuridão profunda envolve o festival, silenciando as vozes e as risadas, deixando apenas um eco distante de agonia e terror, como se algo inominável tivesse despertado das sombras para reivindicar suas presas. Mestre Castor de Papelão Madeira, que o mestre usa para produção de anotações e lançamento de dados, mas aqui eu baixo a estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu na aventura. Quero agradecer aos jogadores incríveis desta aventura. Quero agradecer ao Rafael Zorzal, que edita esse podcast, professor de edição. Fala com o Rafael Zorzal. Conheço também arquivos da Patrulha, o Projeto Drama, outros projetos que ele edita também. Agradeço a revisão da Juleiva. E digo para vocês que num episódio do Cheirinho do Armário, teve um comentário lá no Spotify. Convido vocês a irem no Spotify, inclusive, deixarem 5 estrelas. Eu tô com 4.9, gente. 4.9 é tipo escola de samba que ganha 9.9, sabe? Eu finalmente entendi a escola de samba que fica brava quando tira 9.9. O 4.9 no Spotify me pegou certeiro. Então vão lá, deixem 5 estrelas de vocês. E deixem comentários também. Como deixou, eu não vou lembrar agora o nome, mas foi uma pessoa que pediu. Sempre que o episódio for uma continuação, avisar. Eu provavelmente vou discutir isso melhor no Guaxaverso do episódio passado, porque a gente tá. Esse episódio tá saindo extra, né? Então os Guaxaversos vão meio que acumular, mas a gente fala disso depois. Mas tô me perdendo. Voltando então, avisar quando é a continuação. Cada aventura, ela é uma história fechada, com início, meio e fim. Óbvio, teve Cavaleiros do Bicho, tem alguns. Mas assim, na minha opinião, o Cheirinho do Armário funciona mesmo se tu não ouviu episódios anteriores, né? Então, eu não sei. Não sei, queria ouvir a opinião de vocês. Porque esse episódio, por exemplo, ele é uma história completamente fechada. Mas, obviamente, ele cita uma personagem, uma musicista, que vocês devem conhecer de algum outro episódio, que foi de onde surgiu a tal música. Mas uma coisa não depende da outra. Quero que vocês deixem comentário no post, a gente conversa isso no próximo Guaxaverso. Mas, cronologicamente, os jogadores entram na van. Quando eles saem da van, eles estão naquele show, que é o show de 4 anos no futuro. É o mesmo show que acabou agora, que encerrou o episódio. O próprio general fala que a música altera a percepção das pessoas, né? Enlouqueceu o médico, por exemplo, né? Influencia as pessoas. Então é como se os jogadores estivessem vivendo no automático esses 4 anos. Tiveram uma vida incrível de superstar, né? De rockstars. Mas, obviamente, sendo manipulados por essa força que estava em cima deles. Talvez o exército estava monitorando, talvez tinha alguém de perto. Talvez pessoas tenham desaparecido só por ter investigado esses 3. Mas essa força maligna por trás desta canção esperou o maior show da banda para finalmente se revelar e receber o maior poder possível, né? O guaxininho, a serpente ou o grande antigo não estava trabalhando para os jogadores. Ele estava engordando eles para colher na melhor hora possível. É óbvio que provavelmente depois desse show eles continuam vivos, talvez não, mas todo o público que estava lá se perdeu. Espero que tenham curtido o episódio. Como eu disse para vocês, esse é um episódio extra, mas é porque o normal da semana que vem ele vai ser um episódio especial de aniversário que foi gravado junto com o pessoal do SciCast, que eu também faço parte. Ele vai falar de RPG e educação, ele não vai ser uma aventura em si. Então, já conta esse como episódio da semana que vem, qualquer coisa. Aí depois fica uma semana de descanso, né? E daí a gente volta à programação normal, já tem mais 2 episódios gravados aqui. Eu preciso muito, gente, que vocês vão no apoia.se e ajude este projeto, para que ele possa continuar existindo. Em outros anos, nesse mês de aniversário, entre o meu aniversário e o aniversário da RP Guaxa, que é no próximo episódio, a gente fazia episódios extras, assim, toda semana tinha episódios durante um mês, mas por questão de verba, e isso acabou ficando complicado. Outros fatores também influenciavam, não vou mentir. A partir de R$10 você ajuda no Apoia-se, você vai receber um convite, ou no Apoia-se mesmo, tem um post lá, tu só vai lá, clica no link, tu entra no nosso grupo do Telegram, e esse grupo se divide em vários subgrupos, é uma galera muito bacana, que tá sempre jogando RPG, discutindo videogame, discutindo anime, discutindo cultura pop, tem grupo pra tudo, é extremamente acolhedor, então você vai ser muito bem recebido lá, e vai poder gravar voz de NPC, que pra quem não sabe, eu gravo como RPG lá no Discord, né? E daí eu faço todas as vozes. E depois, na hora de editar, o Zorzal anota as falas. Eu passo pros padrinhos. E daí sai no episódio. Como, por exemplo, o Luco Borges, que fez o Zane. A Lacey, que fez a Kelly. A menina, a filha do personagem do André, feito pela minha filha, Malu Gostin. O médico que enlouquece, feito pelo Alan Peroni. E o general foi feito pelo próprio Zorzal, pra até evitar que um dos padrinhos tomasse spoiler, né? Porque ele é o NPC expositivo da aventura pra contar o que realmente aconteceu. Tá com a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Bastinha, arroba RP Guaxa. Um beijo no coração de vocês, rola em 6, rola em 20. Se tudo errado, rola no chão. Porque apaga o fogo e diverte.
São os números que regem o multiverso. 7 realidades paralelas que já foram 3. 4 linhas sagradas, 1 linha vazia e 2 preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando o 1, 3 meninas segurando um 6 e uma infinidade de possibilidades entre eles. E você? Qual o seu número?